Agora vamos contar com uma participação aqui no programa Bom Dia Cidade do Dr. Samuel Borges, juiz de direito, juiz da infância e da juventude. E antes de abordarmos propriamente o assunto para o qual o convidamos para participar do nosso programa, queremos aí uma informação que muita gente já está lamentando aqui em Lagoa Vermelha, pelo trabalho que o Dr. Samuel desenvolveu ao longo desse período em que atua aqui em Lagoa Vermelha, criando uma grande identificação com a comunidade de Lagoa Vermelha. Dr. Samuel está com as malas prontas. Logo, logo deixa a comarca de Lagoa Vermelha. Bom dia, Dr. Samuel.
Bom dia, Demar. Bom dia aos ouvintes da Lagoa FM.
Realmente está deixando a Lagoa Vermelha?
Sim, sim, Demar. Falo isso com uma grande tristeza também. Já estou com uma data marcada. Meu trânsito foi estipulado pela Corregedoria a partir do dia 3 de dezembro. Então, a partir dessa data, eu vou começo a minha remoção, né, para a comarca de Erechim.
Até o final do ano, então, fica em Lagoa Vermelha?
Até o final do ano, sim.
Depois passa a atuar na comarca de Erechim?
Exatamente. Eu vou atuar na comarca da terceira, na comarca de Erechim, mais precisamente na terceira vara civil, que vara esta que tem especialização em direito de família, sucessões, e Gigi, né? Juizado da Infância e Juventude. Então, você é o juiz de família lá da comarca de Erechim e também o juiz da Infância e Juventude de lá. A remoção atende alguns interesses pessoais meus, né? Erechim, desde que vim para o estado, em 2010, sempre foi uma das comarcas intermediárias que eu estipulei para fim de moradia. Embora eu não tivesse intenção de sair de Lagoa, até porque estou muito bem aqui.
Se identificou bem com o Lagoa Vermelha?
Muito, muito, muito. Tanto que digo isso com muita verdade. Estou bem triste, assim. Foi uma decisão muito difícil para mim. As coisas aqui estão bem organizadas. Tenho um excelente relacionamento com a comunidade, com as instituições, servidores. Tenho muitos amigos aqui. É uma cidade que eu gosto, que eu estimo. Uma cidade que já faz parte do meu coração e certamente levarei muita saudade, né, para os próximos lugares que eu vou passar.
Uma cidade das que o senhor atuou em que mais se identificou?
Com certeza, não, com certeza. Mas que mais me identifiquei e eu acho que eu mais gostei de trabalhar também. Posso falar isso com bastante tranquilidade também. Estou muito feliz aqui, mas como disse, tem questões pessoais, né, que me levaram a tomar essa decisão. É um projeto, não é de um projeto de curto prazo, é um projeto de médio, longo prazo, mas permaneço na região.
Já está definido seu substituto?
Não está. Essas questões, elas são um pouco lentas no âmbito do judiciário. A comarca de Avara, né, a segunda vara de Lagoa Vermelha, está aberta. E para que essa vaga seja provida, há necessidade de se abrir um edital, né? E juntamente com as demais vagas da entrância intermediária que estão abertas. Então, muito provavelmente, isso vai acontecer ainda este ano, né, mas sem uma data definida. Creio eu que lá por novembro ou dezembro, só que de toda forma, a depender do tipo de provimento da vara, o que, que isso significa? Essa vara, ela pode ir para promoção, vindo algum colega que está numa entrância inicial, né? Ou pode cair para remoção, dependendo da conjectura do edital. Se for para remoção, a vinda de um novo colega vai ser rápida, né? Se cair para promoção, demora um pouco mais, porque a necessidade de o tribunal apurar uma série de dados para fim de promoção por merecimento. Então, acaba demorando no mínimo uns 3, 4 meses a mais do que se fosse por remoção, né? Então, acredito que vocês vão ter uma noção disso mais lá para março, talvez, né, abril do ano que vem. Isso é chute meu, né?
Sim.
É evidentemente que essas coisas, elas ora demoram muito mais do que nós imaginamos, ora acabam andando muito mais rápido do que esperamos. Mas essa é a conjectura que eu faço.
Yes. Aliás, é bom que se registre, Dr. Samuel, não só o senhor gostou de Lagoa Vermelha, na comunidade de Lagoa Vermelha, mas a comunidade de Lagoa Vermelha também se identificou com o senhor pela sua maneira de trabalhar. Até comentávamos com o Dr. Felipe, promotor de justiça, que lhe antecedeu aqui no programa Bom Dia Cidade. Dr. Felipe também tem a mesma postura. Duas autoridades que procuraram se aproximar da comunidade, se envolver mais com a comunidade, o que não é muito comum.
Sim, sim. É uma forma que eu tenho de trabalhar, sabe, Ademar? Na verdade, é muito da minha pessoa, assim. Gosto de interagir. Se eu estou numa cidade, independentemente do tamanho dela, eu me envolvo, eu vou nos eventos, eu saio na cidade, eu frequento os lugares para comer, eu saio, eu falo com todo mundo, eu não tenho problema de sentar na mesa com ninguém. As audiências eu faço sozinho, você acaba também tendo, né, um pouco mais de interação com as pessoas, né, porque você acaba recebendo elas na porta. Isso acaba estreitando, é uma característica minha, uma forma que eu gosto de trabalhar. Eu gosto muito de lidar com pessoas, né, então gosto muito de conversar, prosear. E uma das coisas que eu mais valorizo no interior, eu sou de cidade grande, né?
O senhor é natural de...
Eu sou de Florianópolis.
Florianópolis.
Né? Me criei lá, saí de lá com 32 anos, né, para vir para o Rio Grande do Sul. Estou na iminência de fazer 41 esse mês. E uma das coisas que eu mais valorizo no interior, e quem é do interior muitas vezes não dá valor a isso, é a tranquilidade que vocês têm, é uma coisa que não tem preço. Essa maneira de o povo se comportar, não aqui, em qualquer lugar do interior, na verdade, se reunir para tomar um mate, olha, isso é uma das melhores coisas da vida que tem, sabe? Você poder encontrar seus conhecidos, amigos, que nas rodas de mate não são só amigos, né? Acabam passando todo mundo. Eu acho isso maravilhoso, é uma coisa que eu gosto, sabe? Eu valorizo demais essa maneira de viver do interior, que me agrada, tanto que não tenho interesse de ir para cidade muito grande, capital e tal. O máximo que eu acho que eu chego é Passo Fundo, que já vai estar grande demais, inclusive.
O calor humano no interior é coisa fantástica.
É fantástico, isso não tem preço, Ademar. É uma coisa
que
eu valorizo demais, demais, demais. E aqui, Lagoa tem uma característica bastante particular, né? O povo é acolhedor, é inegável. É bem acolhedor. Das cidades que eu passei, eu acho que talvez aqui, Porto Xavier, elas se equiparam um pouco. Lá também me senti muito bem acolhido. Mas o povo aqui é muito aberto, sabe? Eu tenho certeza que eu não vou ter a mesma facilidade em Erechim. É uma cidade maior, né? Um pouco mais... eu acredito que deve ser um pouco mais fria que aqui. Mas a gente conquista o espaço, né,
com certeza,
com o tempo.
Até pela sua maneira de
Sim.
ser e de atuar. Exatamente, né, doutor? A comunidade Lagoa Vermelha com certeza lamenta. Até porque tem um outro ponto bem importante que precisa, da mesma forma, ser mencionado: a sua atuação forte junto às entidades assistenciais.
Sim, é uma atividade que ela é inerente à infância e juventude, né? Uma jurisdição, reputo eu, a mais sensível, né, dentro do judiciário. Nós lidamos com infância e com adolescência, e é justamente a fase que faz diferença na vida. Não adianta, né? Se tudo der errado nessa fase, por mais que você invista futuramente, esse investimento ele é muito incerto, né? Ele é muito mais difícil você reverter os danos causados na falta de atenção na primeira infância, na infância, na adolescência. E é a fase ideal, é a fase adequada, é a fase mais sensível, como disse, para se trabalhar, e justamente para você ter um retorno social adequado. E você mudar o mundo, né? A gente precisa mudar o mundo, é uma coisa que eu sempre faço, falo. A gente precisa, não, todos nós temos que trabalhar as nossas funções, mas sempre com o objetivo de mudar o que está aí. A gente não pode ser conformista, né?
Verdade.
Simplesmente aceitar o que está posto e a vida é assim mesmo. Não, a gente tem que tentar mudar e tornar o mundo melhor.
Doutor Samuel, foi o senhor que lançou aqui em Lagoa Vermelha o programa Apadrinhamento Afetivo.
Sim, sim, em parceria com todo mundo, né?
Evidentemente. Exato.
Não é um crédito meu, né? Isso é um programa do judiciário, mas esse tipo de coisa ninguém faz sozinho, né, Ademar? Ninguém trabalha sozinho, né? As instituições são parceiras e são fundamentais para isso, né?
Como é que está esse programa? Pelas informações que temos, uma ideia que deu certo.
Sim, é um programa interessante demais, né? Que viabiliza o contato com famílias, né? Das crianças e adolescentes que estão acolhidas. É um projeto que se destina principalmente àquelas crianças e adolescentes que estão na casa de acolhimento, em que se projeta uma dificuldade maior de adoção, né? As crianças menores, em que se projeta uma colocação rápida em família, não são o foco principal, né, desse projeto. Mas visa justamente evitar, né, a longa permanência dessas crianças e adolescentes na instituição, ou melhor dizendo, né, o rompimento com laços familiares por completo. Né? E oportuniza que essas crianças tenham uma vida não só comunitária, mas também familiar, né? O projeto ele é muito semelhado, o nome ele diz tudo, né? É um padrinho, é uma madrinha que essa criança vai ter e que vai poder contar com essas pessoas. E quando eu digo contar, não é contar financeiramente, não, mas é o apoio, é o carinho, é o contato, é uma família que vai acolhê-la em situações de tristeza, nos finais de semana, em datas festivas. É uma integração muito bacana que se oportuniza, né?
Até porque são crianças que não contam com família.
Exatamente. Muitas delas, as famílias não procuram e a maioria delas já houve, né, rompimento dos vínculos familiares. E essas crianças, a família delas é a casa de acolhimento, são os monitores que lá trabalham, são os colaboradores das instituições. Muitos deles acabaram rompendo por completo qualquer laço de fraternidade familiar, né? E a partir do momento que se insere essas crianças e adolescentes no meio familiar, o comportamento delas, a forma de elas se enxergarem muda por completo, né? Inclusive, se facilita muito a inserção delas para a adoção. O que que acontece quando um adolescente, uma criança, fica muito tempo acolhido? É uma dificuldade absurda de se conseguir adotar. Nós temos, por resistência dela mesmo, que é absolutamente natural, né? E a partir do momento que você começa a ter contato com as famílias e começa a interagir, né, no âmbito de familiar, você rompe, né, alguns obstáculos que se criam, né, algumas resistências que são colocadas pelo adotando, e de forma que isso facilita muito. Sem falar o retorno emotivo, né? O apadrinhamento é um projeto que ele não é um projeto imediatista, né?
Sim.
Ele é um projeto que se destina a que o casal, que a padrinha tenha um vínculo, se possível, por toda a vida, né? Isso, óbvio que isso não tem nada a ver com adoção, né? Inclusive um dos pressupostos para participar desse projeto é justamente a pessoa não ter interesse em adotar, né?
Sim.
Mas é um vínculo, é um padrinho, né? Alguém que você vai poder ter para o resto da vida, como uma referência, como uma pessoa que você gosta, com alguém que você vai poder visitar, que você vai poder conversar, que vai ter uma afinidade, né? É muito interessante. É muito interessante esse projeto.
Em um dos nossos programas, o Dr. Samuel, entrevistamos um casal que acolheu 3 crianças. O casal se disse maravilhado com a experiência. Não foi bom somente para as crianças, foi bom para o casal também. Aliás, foi dito no ar, com todas as letras, que essa experiência melhorou o relacionamento do próprio casal.
Acredito, acredito. É uma via de mão dupla, né, Adel? É muito bacana você inserir na tua família um contato com crianças nesse tipo de situação, né? Não tenho dúvida que eles valorizaram muito o que eles têm. É, a gente, com a correria do dia a dia, muitas vezes nós não damos conta de quão afortunados nós somos.
Exato.
Né? Reclamamos das nossas famílias, das nossas estruturas familiares, e a gente, quando se depara com quadros assim extremamente graves, você olha e se dá conta de como é feliz, de como você é afortunado, é abençoado, né? E evidentemente que o contato, né, com esse tipo de criança e de adolescente traz um retorno extremamente positivo para a pessoa, para o casal, para a família. E até porque, convenhamos, né, um contato com criança é bom, né?
Exatamente.
É gostoso. Né?
Muito bom. É gostoso. A maioria das crianças, Dr. Samuel, foi acolhida? Tanto da São Mário como do Lar da Menina? O senhor tem essa informação?
Não.
Não chegou
ainda
a tanto?
Não chegou a tanto ainda. Nós temos a procura, ela ainda está tímida, né?
Tímida.
Nós temos, abaixo do que nós esperávamos. Mas eu compreendo que isso...
É compreensível, porque muitas vezes a família tem medo de se apegar demais às crianças.
Exatamente, né? Acho que tem muitas barreiras, tem gente que tem receio de depois não conseguir lidar com a situação. Mas como eu disse, né? Por mais que você crie um vínculo, esse vínculo, ele não é um vínculo que gera qualquer tipo de obrigação legal, né? Você jamais vai ter... vai ser demandado judicialmente por absolutamente nada, né? E o apadrinhamento ele visa justamente que seja uma coisa assim leve, tranquila, né? Se nós pegarmos um exemplo de um padrinho, né, normal na sociedade, você não está toda semana na casa do seu padrinho, né? Você não está todo mês na casa do seu padrinho, mas é alguém que volta e meia você tem contato. É basicamente isso, né? Talvez nos primeiros no tempo de acolhimento se tenha um laço um pouco maior, o que é absolutamente normal. Isso vai depender inclusive da empatia, né, tanto por parte da pessoa que está apadrinhando quanto do apadrinhado, porque que isso também é uma via de mão dupla, né? Tanto que é possível que uma criança tenha vários padrinhos, né? Então evidentemente que não vai ser uma só pessoa que vai ter contato com ela. Essa criança pode ter contato com 6, 7 padrinhos ao mesmo tempo, né? Então quantos finais de semana num ano cada padrinho vai passar com essa criança? 2, 3 no máximo, né? Até porque tem outras atividades e nem sempre todo mundo pode, né? Então é uma coisa leve. Às vezes as pessoas se assustam, mas isso com o tempo, Ademar, isso é um projeto de longo prazo, né? Eu não me preocupo com isso, porque aos poucos as barreiras vão caindo. Daqui a pouco é um vizinho teu que apadrinha, você vai lá, vai no aniversário do vizinho, está lá o apadrinhado, você olha, você se encanta, você vê, olha, mas que tranquilo, não sabia que era tão simples, que era tão tranquilo, que é tão gostoso, que o retorno é tão positivo, e acaba conhecendo, e acaba se interessando e vai atrás. Isso é um projeto de longo prazo, e eu não tenho dúvida que aos poucos as barreiras vão caindo e as pessoas vão aderindo. É só ter paciência.
Verdade. Dr. Samuel, obrigado pela sua presença, gentilmente atendendo ao nosso convite. Com certeza vamos conversar antes do senhor partir para Erechim.
Tá certo, Ademar. Mais uma vez eu agradeço a gentileza, agradeço o convite. É sempre muito bom, muito gratificante vir a Lagoa FM conversar com você. Desejo um bom dia a todos os ouvintes também.